Bibliomania, por Marisa Midori.
Olá, amigos da Rádio USP. É um prazer reencontrá-los em mais uma edição da coluna Bibliomania. Hoje gostaria de continuar a conversa com vocês sobre a trajetória de um grande editor brasileiro. Seu nome? Ennio Silveira. Contamos no programa passado sobre os primeiros anos de vida do editor Ennio Silveira, o contato com Monteiro Lobato, com Otales Marcondes Ferreira, à frente da Companhia Editora Nacional, sua mudança para o Rio de Janeiro e a abertura da editora Civilização Brasileira, agora não mais como um selo da antiga editora Companhia Editora Nacional, mas como uma editora própria, na qual Ennio Silveira atuou durante até o fim de sua carreira. Chegamos até o golpe militar de 1964 e vimos que, nesse período, o próprio golpe representou para Ennio uma viradeira do ponto de vista da ação e da responsabilidade política do editor. Vamos discutir um pouquinho como esse golpe se refletiu no seu catálogo, não sem um alto custo para ele mesmo. É o que ele conta numa entrevista. Eu publiquei muitas dessas obras, do golpe no Brasil, dos erros do golpe, do Carpo e de outros. E eles, a polícia, aprendiam logo. Mas com as obras de Lenin, eu pensava, seria diferente. Ele era um líder político, uma figura histórica, e provavelmente passaria. Eu tenho visto estas coisas. Eles não aprenderam Marx. Pensei, se não aprenderam Marx, não aprenderam Engels, que eu lancei também, vou lançar o Lenin, que é um brilhante pensador. Tenho muito respeito intelectual por Lenin. Ele era um homem de ação política e um intelectual. O editor se enganou e teve todo o trabalho perdido. Ennio Silveira também investiu em trabalhos destinados aos setores populares, como a coleção Cadernos do Povo Brasileiro, com projeto de capa de Eugênio Hirsch. Contando com o apoio intelectual de Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck Sodré, esses cadernos transformaram-se em um verdadeiro fenômeno de vendas, com tiragens de até 20 mil exemplares e reedições que atingiram a cifra recorde de 100 mil exemplares. Números ainda mais significativos se considerarmos o dinamismo do mercado editorial nos anos que precederam o golpe e se considerarmos também que a taxa de analfabetismo em 1960 abrangia pelo menos 37,9% de uma população total de 70 milhões de habitantes. A distribuição ficava a cargo do Centro Popular de Cultura, dos chamados CPCs, da União Nacional de Estudantes, pelo menos entre o público mais distante dos centros urbanos. Esses CPCs levavam esses livros. Os títulos não deixam dúvidas sobre o teor das leituras e o espírito mobilizador que se imprimia às leituras. Citamos alguns títulos apenas para exemplificar: Francisco Julião, O que são as Ligas Camponesas, Nelson Werneck Sodré, Quem é o Povo Brasileiro, Jorge Nivioli, Como são feitas as greves no Brasil, Aloísio Guerra, A Igreja está com o Povo, Sérgio Guerra Duarte, Por que existem analfabetos no Brasil, Valmir Chacon, Qual a política externa conveniente ao Brasil, Barbosa Lima Sobrinho, Desde quando somos nacionalistas, Franklin Oliveira, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, e assim por diante, entre mais de 20 títulos. A experiência de Ennio no campo da edição expôs seu nome e o da editora aos agentes de segurança do regime militar. Foram muitos os golpes intimidadores que atingiram a Civilização Brasileira e seu editor. Prisões, buscas, apreensões, cortes de crédito na praça, dificuldade de importação de papel, perda de clientes, até o atentado à bomba em 1968 contra a livraria, em plena rua 7 de setembro, às 2 da manhã. Era o começo do fim. O projeto editorial se sobrou, embora o editor tenha se mantido até 1982, quando passou o selo para o grupo de Fel. Mas o lema da civilização brasileira deve persistir entre nós. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E é isso aí, meus caros colegas. Espero vocês numa próxima edição da coluna Bibliomania. Muito obrigada.
Bibliomania, por Marisa Midori.